O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto Clickbaits, ferramentas digitais para reinventar a conservação de peixes de água doce no mundo em mudança. Um trabalho para 2 anos, que foi recentemente premiado pela Associação Ibérica de Limnologia. Esta é a primeira vez que este galardão vem para Portugal. Ora, comigo em estúdio tenho o Francisco Carvalho, aluno de doutoramento no Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho, que está a desenvolver este trabalho em conjunto com a colega Janine Silva. Antes de mais, muito obrigada por teres aceite o nosso convite e também muitos parabéns por este feito, por este prémio. A vossa equipa pretende estudar o comportamento online das pessoas para entender a percepção da sociedade sobre a biodiversidade de peixes de água doce, se bem entendi. De que forma é que, no fundo, vão fazer esta análise? E também, do meu ponto de vista, este acaba por ser um projeto inovador, porque muitas das vezes não damos a possibilidade das pessoas demonstrarem aquilo que sabem sobre estas espécies.
Certo. Em primeiro lugar, obrigado, Vanessa. Sempre é um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Tenho pena que a minha colega, a minha parceira de projeto, Janine Silva, não possa estar cá hoje, mas espero representá-la da melhor forma. Portanto, isto é um projeto que nós conseguimos e é efetivamente a primeira vez que vem para Portugal e, portanto, é de facto inovador. É um projeto que pega essencialmente naquilo que são dados que estão disponíveis na internet, dados que estão associados àquilo que são as nossas pesquisas, os nossos interesses de pesquisa que nós vamos de alguma forma comprar com o auxílio também do projeto. Pegarmos nesses dados e perceber o que é que de alguma forma pode influenciar o comportamento do cidadão comum naquilo que são os seus interesses online em espécies, neste caso de água doce, em peixes de água doce. E existem, nós sabemos, de acordo com a literatura, alguns traços que nós chamamos nas espécies que podem de alguma forma fazer com que elas se tornem mais ou menos interessantes para o utilizador que está a pesquisar sobre aquela espécie. Existem alguns fenómenos culturais que normalmente influenciam aquilo que é o interesse das pessoas também. E existe também aquele interesse associado àquilo que é aos pets, por exemplo, também, não é? Ou seja, espécies que de alguma forma são interessantes para podermos ter em casa. No caso dos peixes, ainda há alguma tendência, portanto, nesse sentido. E, portanto, este projeto tem como objetivo olhar para aquilo que são as tendências online, neste caso estamos a falar da Península Ibérica, e perceber se esse interesse inclui ou não espécies nativas, ok, espécies algumas que podem até ou não ter estatuto de conservação, e de que forma é que nós depois podemos potenciar esse interesse para que ele aumente relativamente às espécies com estatuto de conservação e espécies que são autóctones aqui da Península Ibérica.
E que espécies são essas?
Neste caso estamos a focar-nos em peixes de água doce. Podem ser variadíssimas espécies, podemos estar a falar de trutas, podemos estar a falar de xigãs, de bogas, de uma inumeridade de espécies. A maior parte delas podem às vezes não ser tão atrativas do ponto de vista fisiológico, não é?
E podem ser assim, menos conhecidas, não é?
E menos conhecidas. Algumas podem ser conhecidas porque têm algum interesse do ponto de vista comercial ou de consumo, não é? Mas o que acontece é que normalmente esse interesse é maior para espécies que não são nativas. Isso é uma das perguntas que nós vamos fazer neste projeto. Portanto, será que o interesse é maior por espécies que são nativas, não nativas? Será que há alguns traços que podem influenciar a cor? Será que a cor influencia o interesse das pessoas?
E como é que vocês vão fazer isto? Uma espécie de inquérito mesmo, digamos, nas redes sociais, através de e-mail, ou mesmo até nas próprias escolas, aqui muito perto dos mais jovens, para eles também começarem a ter uma ideia mais alargada do que é a biodiversidade nos rios, não só em Portugal, como na Península Ibérica?
Exatamente. Portanto, nós vamos dividir isto em diferentes fases. Portanto, uma primeira fase que é precisamente ir buscar dados online desses interesses e analisar esses dados para percebermos essas tendências, não é? E depois vamos fazer um trabalho, isso é uma outra parte muito interessante deste projeto e que eu acho que é muito importante, que é pegar naquilo que é a ciência e de alguma forma levá-la até às pessoas. Portanto, neste caso nós vamos usar, sim, vamos usar as escolas como o nosso raio de amostragem e vamos tentar perceber em jovens em determinado tipo de idades, quais são os interesses deles. E posteriormente vamos também produzir conteúdos em diversos rios da Península Ibérica, conteúdos onde possamos demonstrar aquilo que são as nossas espécies nativas, levar esses conteúdos às escolas e perceber ao longo do tempo se isso pode influenciar aquilo que são os interesses deles no futuro e chamá-los de alguma forma a atenção para aquilo que é a importância da conservação destas espécies.
No fundo, uma espécie de apresentação com fotografias para eles perceberem, é isso?
Sim, neste caso, vídeo. Vamos tentar trabalhar em parceria nesse sentido. É importante dizer que estes projetos da Associação Ibérica de Limnologia têm a forte componente associada àquilo que é o networking. Portanto, o que se pretende aqui é, em investigadores jovens, criar uma rede networking que permita, de alguma forma, também ter uma maior dimensão daquilo que é o nosso trabalho. E nessa plataforma de networking nós queremos, com vários investigadores em Portugal e em Espanha, que eles nos ajudem a ir até aos rios, recolher aquilo que são conteúdos, vamos editar depois isso em formato vídeo e aí sim levar esses conteúdos para os mais jovens, mas depois pode eventualmente ser trabalhado noutras faixas etárias e perceber se de alguma forma esses conteúdos podem ter uma influência e podem ser positivos para o interesse e eventualmente para algumas ações que levem à conservação destas espécies.
Exatamente, era aí que eu ia. No fundo, esta Associação Ibérica de Limnologia acaba por abrir aqui portas e vocês acabam por estabelecer relações e redes que não só podem ser muito importantes para a conservação, lá está, da biodiversidade, mas também podem fazer a diferença para outros projetos até no futuro.
Exatamente. A ciência já não se faz se não for em redes de networking. Isto é uma opinião muito pessoal, mas acho que os meus colegas que trabalham de alguma forma em ciência vão concordar comigo. Portanto, o interesse é nós percebermos, não é? Se nós queremos de alguma forma partilhar ideias, partilhar experiências e tentar de alguma forma extrapolar aquilo que são as nossas descobertas para uma dimensão global, nós trabalharmos em parceria ajuda-nos a aumentar a escala e a representatividade neste caso. Estes projetos em concreto são muito interessantes, por um lado porque se focam em cientistas jovens e é importante nós potenciarmos aqui estes jovens que estão a trabalhar em ciência, que têm muita vontade de fazer mais e fazer melhor e normalmente não têm tantos recursos para o fazer. A forma de ultrapassar essa questão dos recursos é trabalhar em parceria. Portanto, eu aqui se calhar não consigo de forma individualizada com a minha colega Janine andar a passear para Portugal e Espanha e recolher conteúdos de todos os rios. Infelizmente isso não é tão possível, adorávamos nós poder fazê-lo, mas se nós tivermos aqui parceiros em Portugal e Espanha que de alguma forma trabalham em parceria connosco, conseguimos com menos dinheiro talvez e com uma maior celeridade abranger uma escala geográfica maior e portanto acho que é muito interessante desse ponto de vista esta rede networking.
E hoje em dia há tantas formas de partilhar a informação.
Claro que sim.
Já agora, aqui sobre a questão das escolas, que no fundo é aqui a base quase desta estratégia, vocês já sabem com que escolas é que vão trabalhar aqui do Conselho de Braga, Guimarães?
Isso ainda não está totalmente decidido, é importante dizer, portanto, que o projeto está a arrancar agora, início de 2023, nós estamos a começar a articular, eu e a minha colega, tudo aquilo que é a logística necessária para iniciarmos o projeto, nomeadamente estamos neste momento a recolher, portanto, nós enviamos para os nossos colegas que fazem parte da rede AIL e CIBECOL um e-mail a pedir-lhes se eles tiverem interesse para se juntarem a nós e, portanto, já temos alguns interessados, alguns jovens investigadores interessados em participar neste projeto, o que é muito bom. Já temos também connosco algumas entidades que nós contactamos que estão muito viradas para aquilo que é não só escolas, mas também entidades que participem naquilo que é a educação ambiental e que possam ser um auxílio muito interessante para disseminar aquilo que são estes conteúdos e, portanto, já falamos com algumas entidades e temos algumas manifestações de interesse, não só em Braga, Guimarães, mas também a nível nacional. Em Espanha temos colegas a trabalhar nesse sentido. Ainda não definimos essas escolas, mas vamos agora partir para esse passo, que é tentar perceber que escolas é que podem estar interessadas em trabalhar connosco. Nós temos muitas expectativas, dada a importância do tema, que tenhamos um bom conjunto de pessoas associadas a este projeto.
É, claramente, de certeza que haverá pessoas interessadas. Mas já conseguem, nesta primeira abordagem, perceber qual é a visão, lá está, dos populares sobre esta questão? Se há realmente um grande desconhecimento? Eu própria não sei se a quantidade de espécies que temos nos nossos rios, falando já quase só da região norte.
Uhum. Pois, tanto daquilo que é o nosso conhecimento do que fomos trabalhando ao longo destes últimos anos naquilo que é os ecossistemas de água doce, até com espécies diferentes, mas tanto eu como a Janine temos vindo a trabalhar em ecossistemas de água doce e em rios há algum tempo, e a percepção que temos é que, de facto, há aqui algumas tendências que nós achamos que podem acontecer. Primeiro, nós sabemos que há um decréscimo em populações, há pouco interesse na aplicação de fundos para a conservação destas espécies, a menos que estas espécies tenham, de alguma forma, um outro interesse que pode ser económico ou social, quer para pesca, por exemplo, quer para comercialização, para consumo humano, por exemplo. Portanto, há aqui alguns fatores externos àquilo que é a conservação pura e dura que podem ajudar a aumentar o awareness, não é, da importância de conservar estas espécies. Achamos também que, lá está, como eu referia no início desta conversa, que do ponto de vista de alguns traços que estas espécies têm, que podem não ser tão atrativas, não vou usar o conceito bonito porque é um conceito muito abstrato, não é? Mas vamos dizer, há determinados traços fisiológicos e morfológicos das espécies que podem fazer com que no imediato eu tenha, portanto, sinta maior empatia ou não com aquele organismo. E normalmente isso acontece com espécies que são mais coloridas, que têm uma forma um bocadinho diferente. Temos assim algumas ideias que poderá ser por aí. E o que nós queremos é precisamente isso: aumentar, portanto, produzir conteúdos que tragam maior conhecimento sobre estas espécies e tentar que isso de alguma forma aumente o interesse.
Uhum, porque não? Se aprendemos os rios, porque não aprender mais sobre a vida e a biodiversidade dos rios? Vamos entrar aqui numa outra parte, digamos, do programa, em que eu gostava de perceber contigo, se calhar, o porquê de algumas destas populações de várias espécies de peixe estarem a diminuir. Em 2021 foram lançados os resultados do estudo Os Peixes Esquecidos do Mundo, onde revelaram que em Portugal, em concreto, as populações de sável, enguia e também lampreia, muito falada nos últimos dias, porque parece que o Rio Minho, os pescadores, estão a ter alguma dificuldade em apanhar lampreias, peço desculpa, registaram então uma diminuição acentuada. Que explicações é que podem estar aqui, que podem explicar, faço a redundância, esta questão? Estamos a falar de poluição, estamos a falar de, lá está, excesso de pesca, de tudo um pouco.
Exato. Eu diria todas elas ao mesmo tempo. É bom estarmos a falar sobre isto porque há uma enormidade de, vamos chamar, stresses que estão a ocorrer ao mesmo tempo nestes ecossistemas em particular. Vamos nos focar naquilo que são os ecossistemas de água doce. Alguns deles são de conhecimento público, outros deles podem não ser tão de imediato, portanto a relação de causa e efeito pode não ser imediata, mas é importante nós percebermos que de forma isolada eles estão a afetar aquilo que são os nossos rios e em conjunto também essa interação pode ser potenciada ou não. Podemos estar a falar obviamente de poluição, portanto nós sabemos que de forma alargada, portanto, a pressão humana tem levado àquilo que são os nossos ecossistemas aquáticos, algumas pressões do ponto de vista de descargas, de poluentes, podemos estar a falar de efluentes de indústrias, podemos estar a falar de microplástico, podemos estar a falar de variedíssimas coisas que de alguma forma alteram aquilo que é a qualidade da água e, portanto, alteram aquilo que é o meio onde estas espécies vivem e interagem e, portanto, reduzem as populações nesse sentido. Para além disso, temos aquilo que são as barreiras, não é? Portanto, nós sabemos que algumas dessas espécies que foram mencionadas têm, durante o seu ciclo de vida, ter parte do seu ciclo de vida onde, em ecossistemas marinhos e depois precisam, por exemplo, de entrar nos ecossistemas de água doce para reprodução, por exemplo, e as barreiras que vão sendo colocadas, portanto, as barragens que são colocadas ao longo dos rios são, de alguma forma, um impedimento. Há algumas soluções que são feitas, obviamente, do ponto de vista da engenharia, como passagens para peixes, que normalmente, a maior parte das vezes, acabam por não funcionar, não ser adequadas e, portanto, há aqui uma redução drástica. Pode haver alguns organismos que até efetivamente conseguem chegar às zonas mais a montante, mas reduz-se aqui drasticamente as populações. Podemos estar a falar de introdução de espécies não nativas que de alguma forma se tornam invasoras e que vão afetar aquilo que são as nossas espécies nativas. Podemos estar a falar de alterações do ponto de vista climático que de alguma forma alteram e põem em risco aquilo que são as nossas espécies nativas e os seus requisitos de sobrevivência. Portanto, variedíssimas razões que estão neste momento a contribuir para aquilo que é a diminuição destas populações. Obviamente que o interesse do ponto de vista comercial também pode contribuir, portanto a lampreia tem um interesse do ponto de vista comercial. Nós aqui temos falta de lampreia, e é importante dizer que a lampreia, por exemplo, se estivermos a falar no continente norte-americano, é uma espécie invasora lá e é um problema nos ecossistemas lá. Portanto, é importante nós até termos esta noção. Às vezes há espécies que podem estar as populações a crescer num determinado ponto do globo e noutro ponto estão, até têm um comportamento invasor. Mas, por exemplo, eu duvido que haja muita gente na América do Norte a comer arroz de lampreia como há aqui em Portugal. Se calhar temos de lhes levar a receita de alguma forma.
Ora, só para terminar, já estamos a passar um bocadinho o nosso tempo, ou seja, um projeto de 2 anos, que pequenas metas é que têm até ao final deste e o que é que pretendem atingir, lá está, até ao final do projeto?
Portanto, no imediato, nós queremos começar com aquilo que é a nossa captação de dados online, portanto, pegar nos dados que já estão online e trabalhá-los para percebermos quais são as tendências e o que é que pode mexer as tendências, e vamos, entretanto, já começar neste período de primavera-verão a tentar com toda a equipa. Portanto, o primeiro passo, obviamente, passa por definir a equipa que vai trabalhar neste projeto em networking, Portugal e Espanha. Vamos traçar as metas internas do projeto, vamos tentar perceber qual é que é a representatividade do ponto de vista dos rios e até do ponto de vista de geográfico, Portugal e Espanha, arranjar aqui um equilíbrio interessante, portanto, rios de norte, centro, sul, onde tínhamos aqui uma representatividade boa, tentar recolher conteúdos no imediato para podermos trabalhá-los e poder, de alguma forma, no final deste ano, no início do próximo, poder usar esses conteúdos para ir ver o resultado do trabalho.
E daqui a 2 anos estarás aqui outra vez, ou então a Janine.
Exatamente, espero estar aqui eu ou a Janine. Espero estarmos os dois, exatamente, muito felizes, estamos muito entusiasmados os dois com este projeto. Quando nos candidatamos, estávamos foi um desafio muito interessante, e a Janine lançou-me o isco, neste caso a mim, de avançarmos com este projeto, e foi de forma muito entusiasmada que o fizemos, porque de facto é pegarmos numa coisa que já existe nos dados, é trabalharmos com a sociedade e trazer a ciência para as pessoas, e é trabalharmos em networking numa rede com jovens investigadores na Península Ibérica. Eu acho que é um conjunto de fatores que tornam este projeto muito interessante para nós. E estamos com muita expectativa, que acho que este projeto pode ter muito interesse, não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista formativo e do ponto de vista social.
Muito obrigada, Francisco, mais uma vez pela tua presença aqui no Minho e ID. Obrigada.
Obrigado a nós. Obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.